Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internautas. É uma satisfação, mais uma vez, estar levando para os senhores mais um programa Aposentado Presente. E esse programa é de número 532 e hoje é dia 29 de dezembro de 2020. O ano de 2020 está indo. E que vá com Deus. Porque, de fato, esse ano de 2020 nos trouxe péssimas recordações. Eu acho que vai ser um ano que, durante muito tempo, nós não vamos esquecer. Em todo sentido, o mundo foi abalado por um vírus que a gente nem consegue enxergar. E esse pequeniníssimo vírus, não sei se chama de bicho, de inseto, de animal, o nome que queremos dar, ele conseguiu derrotar milhões e milhões de gente. As potências mundiais também foram derrotadas. Não só os países humildes, simples, né? Subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, sim. Independente, inclusive, de ser São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul, qualquer outro estado, qualquer outra capital do Brasil, sofreram. E estamos sofrendo. Então, o ano 2020, gente, vai ser um ano que dificilmente nós vamos esquecer. E também nós vamos estar comentando aqui uma retrospectiva desse ano 2020, principalmente com relação a gente, os petroleiros. E é lógico que aí nós vamos ter que falar do nosso acordo coletivo. Nós vamos ter que falar da nossa MS, nós vamos ter que falar da nossa Petros, nós vamos ter que falar do nosso dia a dia no movimento sindical, nós vamos ter que falar do governo federal, estadual, municipal, tivemos eleições, nós vamos ter que falar das eleições do Sindipetro RJ, nós vamos ter muito assunto para falar. Por isso, essa retrospectiva do programa Aposentado Presente terá que ser dividido em duas partes. Hoje, nós vamos usar a primeira parte e vamos estar aqui fazendo um breve resumo do que foram esses seis primeiros meses, esse primeiro semestre, de janeiro a junho de 2020. No dia 5, na próxima terça-feira, que inclusive teremos a nossa reunião mensal, né? Vamos começar no dia 5, após a reunião, nós estaremos, então, com o primeiro programa do ano, fazendo a segunda parte da retrospectiva do nosso programa Aposentado Presente. E aí, antes que eu esqueça, não só dar boa noite para os companheiros que eu já dei, mas também eu quero agradecer muito a jornalista Rosa Maria, que tem colaborado com esse programa para que ele possa estar indo ao ar, levando aos petroleiros, e não só aos petroleiros, seja ele ativo, aposentado e pensionista, pequenas informações de uma semana a outra, ou seja, de uma terça-feira a outra, no nosso dia a dia, no movimento sindical, no movimento petroleiro. E também, de coração, eu quero agradecer ao companheiro Furtado, que, infelizmente, essa é a terceira ou a quarta semana que o companheiro, por questões de saúde, tive conversando com ele ontem, e até problemas técnicos também de celular que ele tem, depende da esposa ou da filha, e hoje a filha não está lá. Infelizmente, o companheiro Furtado não vai poder participar. Quem sabe, no outro programa, ele possa estar junto conosco, mas eu tenho que agradecer esse tempo todo, esses anos todos, que o Furtado tem dado uma força ao programa. E aí, agora, eu quero fazer um agradecimento também ao companheiro, o meu xará, Roberto Santos, que eu tive o prazer de convidá-lo para que ele possa estar junto conosco, fazendo aqui essa retrospectiva desses 6 primeiros meses do programa Aposentado Presente. Então, de coração, Roberto, eu agradeço. E aí você tem aí alguns minutos, alguns segundos pela sua consideração inicial no programa Aposentado Presente. E é sempre bem-vindo os companheiros da Ativa, os companheiros que estão começando nessa luta aí no movimento sindical, que é o seu caso. O meu, eu já estou há 23 anos aposentado, trabalhei aí 24 anos na Petrobras, então é sempre bom ver pessoa jovem com espírito de guerreiro, como é o seu caso. Obrigado pela sua participação, é com você, por favor, Charles.
Bom, obrigado aí, Roberto. Agradecer também ao convite, né? Agradecer estar participando aqui no Aposentado Presente, primeira vez. Assim, o Roberto falou do ano de 2020, né? Acho que a gente vai detalhar um pouco esse ano que passou, mas realmente foi um ano muito duro, acho que em todos os aspectos. É difícil, assim, a gente, como sociedade, né, ter algo de bom para lembrar desse 2020. Foi um ano realmente muito duro, um ano de negacionismo. Esse final de ano não está sendo diferente. Acho que a gente vai falar um pouquinho, de repente, no final do ano, no próximo programa, mas acho que já dá para comentar um pouco, né, que é o que aconteceu agora recentemente, né? Toda essa questão da Covid e o Bolsonaro indo jogar bola, né, lá na Vila Belmiro. Inclusive, uma cena patética dele fazendo gol, caindo de cara no chão. É algo realmente que, assim... Não sei se eu posso falar esculacho, mas eu não sei como é que funciona aqui o programa, mas não achei outra palavra, é um esculacho.
A bronca é livre, você assume.
Você assume, cara. A bronca é livre. Não tem outra palavra, é um esculacho que ele faz com a população. Além de todas as políticas desse governo federal, ele ainda faz um esculacho com a população, vai jogar bola, enquanto a gente está vendo aí a curva da Covid aumentando. Chegamos a 191 mil pessoas mortas e você vê o cara indo jogar bola, entendeu? O cara falando que não está nem aí. O cara, até a questão da presidenta Dilma, né, que assim, enfim, não vou discorrer aqui sobre questões políticas aqui dela, mas mais questão humanitária, né, o cara desdenhando da tortura que ela passou. Então, assim, é um esculacho esse ano de 2020. Foi um esculacho para a gente. 2021 está vindo aí com perspectivas melhores, acho, para a gente. A vacina está vindo aí. E, enfim, a esperança é a gente poder se vacinar, poder se proteger, para a gente poder realmente dar uma virada nesse jogo aí, começar a se mobilizar, começar a arregaçar as mangas aí, porque 2021 vai precisar de muita mobilização, né? A gente já está vendo aí a questão da SEDAI sendo privatizada aí. No final do ano aí, os caras... Já é tragédia anunciada, né, isso, mas os caras concretizando aí agora no final do ano. Enfim, só é o anúncio aí que a gente vai precisar lutar.
Com certeza, Xará. Nós vamos chegar nesse assunto todo que você falou num programa que vem, que aí vai ser o segundo semestre. O Covid, nós sabemos que começou mesmo em abril e maio. E aí, no programa que vem, nós vamos ter a presença da doutora Lília Vieira, que ela vem participando também em vários programas do Aposentado Presente, falando sobre a questão do Covid. Mas, como eu falei, nós tivemos que dividir em duas partes, senão 30 minutos não dá, isso que vai ser de janeiro a junho, e de julho a dezembro, e nós vamos, então, semana que vem, estar falando sobre tudo isso aí que você falou. Covid... o movimento sindical, como eu falei, o nosso acordo coletivo, aí nós vamos entrar aí dentro desse assunto, enfim, a questão do governo, eleições, enfim, tudo isso. Então, vamos lá, vamos tocar e vamos começar a falar de janeiro. Bom, primeiro só quero lembrar que esse programa Aposentado Presente pela Web Rádio Petroleira começou, nós estreamos em 2009, ok? Portanto, já são mais de 11 anos que toda terça-feira, ininterruptas, com sol ou chuva, nós levamos informações para o petroleiro, e não só o petroleiro, toda e qualquer classe trabalhadora, porque esse programa sempre foi aberto para qualquer categoria. Então, companheiro Xará, Roberto, Em janeiro, no nosso primeiro programa aí do Aposentado Presente, ele foi inclusive gravado lá na sede do Sindipetro, na Avenida Passo 34, porque todos sabem que a nossa Rádio Petroleira, o estúdio, fica na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar. Mas na primeira terça-feira do mês, há mais de 20 anos, nós, aposentados, fazemos uma reunião na sede do Sindipetro. E aí, normalmente, às vezes, não dá tempo de sair da Avenida Passos para ir para Presidente Vargas para gravar o programa. Então, muitas vezes, nós tivemos que fazer lá mesmo, no auditório do Sindipetro TJ. E esse ano, a partir de maio, abril, nós começamos a fazer a gravação através do telefone, através do celular, até por causa do isolamento social. E também por umas questões técnicas inerentes à Rádio Petroleira, que há mais de um ano que o nosso programa Aposentado Presente, de fato, não vai ao ar. Então, além disso, agravou a questão aí de internet e questões técnicas da Presidente Vargas no estúdio, como também, depois de abril e maio, a questão aí do Covid-19. Bom, então, em janeiro, como eu estava falando, ele foi gravado lá na sede do Sindipetro, que a primeira reunião nossa foi dia 7 de janeiro de 2020, e nós tivemos lá, a gente sempre procura convidar as pessoas que estão ali após a reunião dos aposentados para participar desse programa. E nós tivemos a presença da Claudete, inclusive a Claudete, ela já foi coordenadora da Secretaria dos Aposentados. Nos anos lá de 1999, por aí, 2000, a Claudete era diretora do Sindipetro TJ. E também convidamos uma associada, a Mariush. A Mariush, que sempre participa na nossa reunião de aposentados também há vários anos. Então, além dessas duas pessoas, nós tivemos também a presença do companheiro Reinhold Schopeke, que é um diretor, um dos mais idosos, está com 86 anos, entrou junto comigo e o Furtado, em 2002, e o Paulo Moreira. Então, nós já estamos há 18 anos na direção do Sindipetro TJ, na luta em defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e ativos. E aí, na Secretaria dos Aposentados, é claro que nós temos que defender, principalmente, primeiramente, os direitos dos aposentados e pensionistas. E, como eu falei, a presença também do companheiro Furtado, que está conosco desde 2002, nessa luta, na direção que nós conseguimos entrar em 2002. Furtado pertence à refinaria de Manguinho, se aposentou alguns meses depois, que já estava lá no sindicato, hoje é aposentado, e é um dos cabeças dos aposentados de Manguinho que procura estar defendendo o direito de Manguinho. E se não tivesse ele, com certeza estaria esquecido toda e qualquer empresa privada, que ainda bem que tem lá a Secretaria de Empresa Privada, e ele, Furtado, e o Ivan, consegue tocar, na medida do possível, essa secretaria. Bom, então, no mês de janeiro, nós tivemos alguns temas que foram abordados no programa, aí no programa do aposentado e pensionista. Também a gente comemora, em janeiro, no dia 24 de janeiro, Xará, o Dia Nacional do Idoso, do aposentado, Dia Nacional do Aposentado, que é 24 de janeiro, e, coincidentemente, é o dia que eu completo aniversário, é meu aniversário. Então, no dia 24 de janeiro, festa, chope, dança, música, eu pago para todo mundo, é brincadeira, mas é uma festa já tradicional do Sindipetro TJ, essa festa no Dia Nacional dos Aposentados, e a gente costuma, assim, distribuir, inclusive, convite para os companheiros da ativa, que é bem procurado. Nós tivemos aí 2 anos sem fazer essa festa pela questão financeira. Em fevereiro, aí foram debatidos principalmente os assuntos referentes à greve nacional da categoria contra privatizações e a convocação de manifestações e atos. Inclusive, nós, aposentados, tem fotografia com mais de 20 ou 30 na porta do EDISE, nessa greve, numa mobilização em frente lá ao EDISE, junto com a FUP, FNP. E nós estávamos lá. Estavam lá em frente do EDISE e na hora do almoço e que lamentamos que normalmente poucos, mas pouquíssimos companheiros da ativa participam. Eu falo isso porque já são 18 anos aí dentro da direção do CinePetroRJ. Você, às vezes, encontra mais aposentado nas mobilizações, nos atos, nas greves, do que a maioria dos ativos. Isso são fatos. O aposentado tem que sair da sua casa para ir para lá, para colaborar, para ajudar, às vezes até no trancaço, mas faz parte. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo de janeiro e fevereiro, companheiro. Aí eu passo para você, que já estamos com mais de 10 minutos, 13 minutos, como o tempo passa. E a ideia é de dois em dois minutos a gente fazer alguns resumos. Então, com você, por favor, Xará.
Ô, Roberto, o ruim não é nem os ativos não estarem ali no ato, né? O ruim é os ativos estarem trabalhando, né? Quando está acontecendo a greve. Isso que é o mais grave, né?
É.
Mas...
E a boiada está passando, as privatizações estão acontecendo.
E a boiada está passando, a Pebio está aí, né? Tá na reta aí.
A distribuidora já foi.
Já foi, né?
Foram várias as FAPEM, que nós vamos chegar lá, nós vamos falar. Inclusive, de fevereiro, foi isso, em função da greve da FAPEM, as vendas dos ativos.
Exatamente, né? Acho que assim, 2020 começou de uma maneira assim, bem esperançosa, né? Acho que a gente fez uma greve, acho não, fizemos uma greve forte, tivemos mais de 100 unidades aí paradas, né? Só que no final a gente foi derrotado, né? Acho que a gente tem que admitir isso, a gente tem que reconhecer os méritos da greve, a gente tem que aprender com a greve, não achar que foi pequeno o movimento que a gente fez, mas no final a gente foi derrotado, né? Assim, mais uma vez, o CD da FUP, o Conselho Deliberativo da FUP, decidiu uma hora que a greve tinha que acabar. Por quê? Eu ainda não entendi por que a greve tinha que acabar ali, porque a greve estava crescendo. Se eu não me engano, tinham 120 bases paradas. Aí, no dia que parou, foram para 123 bases paradas no Brasil inteiro.
Então, assim, movimento já parando.
Plataforma já parando. E a greve é isso, né? Nos primeiros... Aí, criticam, né? Pô, mas a greve não parou a produção. Mas é isso que acontece. No início não para a produção, porque no início tem muito pelego. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma greve longa, duradoura. É chato isso, mas tem que ser. Para a pelegada cansar. E a gente conseguiu botar nessa equipe lá dentro. A gente fez isso no TABG em 2015. E deveríamos ter repetido isso nessa greve de 2020. E a gente sentindo ali as equipes de contingência saindo, a equipe da empresa, né, que a empresa coloca, a gente sentia o cansaço naqueles trabalhadores. Então, na minha avaliação, já estava perto o momento da gente começar a entrar com os grevistas nas unidades e, de fato, começar a parar a produção. Só que quando chegou esse momento, o CD da FUP decidiu que ia parar. E assim, o que vemos hoje é que a FAPEM Paraná foi para o espaço, a gente viu um monte de companheiro sendo demitido. E aí? O que a FUP fala?
O CAIS e várias outras.
Sim, então a greve foi derrotada, né? Não foi uma greve que a gente pode chamar de vitoriosa. Acho que a gente tem que aprender bastante, né, com essa greve, não repetir esses erros, buscar uma forma de contornar esse CD da FUP. Eu não consigo conceber isso, que um conselho deliberativo de 5, 6 pessoas conseguem desmobilizar uma greve. É que eles falam de dar cavalinho de pau em trem andando. Os caras têm orgulho de falar isso, que é isso. Eu teria vergonha. Então, fica a lição para fevereiro. Foi uma grande derrota, mas a gente nem imaginava o que estava por vir, né, em fevereiro. Né?
É isso aí, Xará. Bom, e aí nós temos 2 meses mais rápido para estar falando, o mês de março e o mês de abril. E no mês de março, o programa do dia 10 de março foi o último gravado no estúdio da Rádio Petroleiro, onde eu falei aí na Presidente Vargas, 502, 7º andar, e já estávamos, antes de março, com problema, sim, de internet, problema que o programa já não estava indo ao ar, né? infelizmente, e várias reclamações eu fiz junto ao Núcleo 1 do CinePetroRJ com relação a isso, e de lá para cá as coisas aumentaram, mas a gente está tocando e tocando o programa de qualquer maneira. Depois que a Rosa manda o link, eu tenho que ficar encaminhando através de Zap ou Facebook o link do programa. Isso é lamentável. Isso aqui é uma ferramenta da categoria petroleira. Não é de um grupo, de um núcleo, de um diretor ou de diretores, enfim. ela tem que funcionar porque ela é paga e foi construída pelo dinheiro do petroleiro. E é um excelente estúdio que nós temos, a Rádio Petroleira, a Web Petroleira, e tinha uma agência, Agência Nacional Petroleira também, que funcionava e tem que voltar a funcionar. A gente não pode abrir mão da comunicação, dessa ferramenta. Bom, então, como eu falei, o programa no dia 10 de março foi o último gravado lá na Rádio Petroleira, e de lá para cá é isso aí. É telefone, internet, barulho, som externo, e daqui a pouco você se perde, cai a luz, cai a internet, enfim. Mas nós não deixamos, em nenhum momento, de procurar, de levar informações para aqueles que estão interessados e querem participar. E aí faz parte da luta, faz parte do sindicalista, é procurar levar informações, assim como faz parte da jornalista procurar informações. Então, são troca de favores e que a gente tem que fazer, tem que botar em prática. Bom, e vamos lá. Então, em 8 de março, nós tivemos lá também um grande movimento nacional, um movimento de rua das mulheres. As mulheres, há muitos anos, vêm lutando pelos seus direitos e as barbaridades que, dia a dia, a gente tem visto, gente, em pleno século, sei lá, 21, nós já estamos, a gente ainda vê coisas lá do início do mundo. Então, isso tudo é lamentável. E nós saímos, cara, de um ventre de uma mulher. Todos nós, o homem, sai de um ventre de uma mulher. Como é que pode maltratar desse jeito uma mulher? Agora mesmo, essa semana, uma pessoa, um cara esfaquear uma juíza na frente de dois filhos pequenos. Cara, não dá para entender mais nada. Enfim, mas vamos tocar. E no dia 17... No dia 17 de março, o programa foi gravado pela primeira vez de forma virtual, com todos os participantes cumprindo o isolamento que foi imposto pelo coronavírus, como nós estamos fazendo agora, a gente tem que falar. Então, nós estamos aí, você no seu bairro, eu aqui no meu bairro, Niterói, a Rosa no lugar dela, enfim, através da videoconferência, através da internet, através de celular, e daqui a pouco começa a ter som externo, é cachorro, é passarinho, é moto, é avião, enfim, isso faz parte da tecnologia moderna. Então, companheiro, março foi isso, e abril foi um mês que os programas contaram com a participação importante da médica do trabalho, que eu acabei de falar, doutora Lília Alves Vieira, inclusive, é funcionária do Sindipetrj e que fez vários esclarecimentos sobre a questão do Covid-19 e que eu espero que na semana que vem ela possa estar participando e falando como é que foi aí esse período até o final do ano. E aí, Xará, eu passo para você aí, para você estar falando aí desses dois meses, março e abril.
Bom, Roberto, acho que é importante ressaltar também, nesse período eu comecei a minha liberação, né, lá no sindicato, estou liberado desde março pelo sindicato, e eu lembro ali que no comecinho, aí um pouquinho antes dessa semana aí do dia 16, que foi a segunda-feira, os trabalhadores do sindicato vieram falar com a direção, né? Eu lembro que na sexta-feira anterior, eles chamaram a gente para uma reunião e falaram, ó, a gente vai ter que trabalhar de casa, fazer isolamento, porque a pandemia está forte. E naquele dia eu fiquei, não questionando eles, né? mas você fica meio incrédulo, né? Assim, a ficha ainda não cai, né? E aí eu vou de metrô para o sindicato, né? Naquele percurso todo, durante aquela semana. Eu fiquei assim, preocupado, né? Mas assim, a gente não tinha a ideia do quão perigoso era esse vírus, né? Então, assim, ressaltar a atitude também dos trabalhadores, né? Que desde lá atrás já sinalizaram para a direção. E aí a gente, como direção também, acho que a gente agiu bem em proporcionar o teletrabalho aí para os trabalhadores, que a gente sabe que é a única maneira da gente se prevenir, né? É o isolamento social. Não adianta você falar que vai sair de casa com todas as medidas de segurança. Isso daí, para mim, é historinha. Acho que não tem todas as medidas de segurança. A medida de segurança é ficar em casa. A partir do momento que você sai, é claro, a gente tem que sair, tem que usar máscara, tem que passar álcool gel, tem que tomar cuidado, manter o distanciamento. Mas, mesmo assim, você tem um risco. Porque você pode se enganar em algum momento e levar a mão ao rosto, isso pode acontecer. Então, você só está 100% seguro dentro de casa. E aí, só lembrar um pouco esses meses de março e abril, né, que foi o início da pandemia, acho que ressaltar a nossa tentativa, né, de negociação com a Petrobras, com as subsidiárias, a questão do isolamento social, das medidas de segurança, da testagem dos trabalhadores. E desde março até hoje, o que a gente vê é o descaso. Né? Assim, muito pouco foi feito em relação à saúde dos trabalhadores. Né? E uma coisa que eu acho até é que os próprios trabalhadores deveriam se revoltar em relação a isso. Eu acho que o trabalhador recebeu isso de maneira muito passiva. Eu acho que deveria ter um pouco mais de resistência, algum tipo de mobilização mesmo de casa. O Roberto falou aí, a gente está fazendo tudo de casa, assembleias aposentados está sendo feita de casa, a gente está fazendo esse tutorial pela internet, que dá para mobilizar, dá para mobilizar, é mais difícil, mas a gente tem que tentar. Eu acho que faltou um pouco de mobilização até para a nossa própria segurança, né?
Com certeza, Xará. E você tocou em dois assuntos, que é o teletrabalho, para vocês aí da Ativa, e o isolamento social. Bom, o teletrabalho, inclusive, é uma discussão no acordo coletivo que nós vamos estar falando, né, que o nosso acordo começou em julho, então vai ser para o próximo programa. E o isolamento social começou mesmo aí em abril. E nós estamos ainda no isolamento social. Você citou aí a questão, né, acertou a direção do Sindipetrj em liberar não só os empregados, como os próprios diretores. É claro que o sindicato não pode ficar vazio. No mínimo, tem que ter uma ou duas pessoas lá, porque tem coisas inerentes à nossa vontade, porque vocês mesmos estão trabalhando teletrabalho. Se eu não me engano, trabalha pelo menos 2 dias na empresa e eu acho que 3 dias em casa, dependendo da escala de cada um. Tem outros que são obrigados aí, dependendo do trabalho, não pode nem ficar em casa.
O operacional está indo, né, Roberto?
É isso.
O operacional está direto.
Seja ele até a área administrativa que nós temos, né, dentro de área administrativa, seja ele em plataforma, seja ele na refinaria, então nós temos área operacional nos edifícios sede aqui, administrativo, que as pessoas são obrigadas a ir para exercer aquelas atividades. Então, é importante isso e nós vamos estar falando no programa que vem sobre isso aí. Então, vamos entrar agora no mês de maio e junho, porque nosso tempo já está correndo, aí já estamos aí com menos de 5 minutos para acabar os 30 minutos e vamos correr então. Então, em maio, na Petrobras, o ataque da direção de Castelo Branco, o atual presidente, indicado pelo atual presidente da República, né, voltaram-se contra a assistência multidisciplinar de saúde, a nossa AMS. E este foi o tema principal no programa desse mês. E no dia 19, o programa Aposentado Presente, Xará, completou 500 edições. 500 edições. Por isso que hoje nós estamos no número 532. Olha, gente, não é brincadeira, não. Como eu falei, tem que ter responsabilidade com essa ferramenta. Tem que valorizar os profissionais que trabalham por trás aí para levar esses programas. E na Rádio Petroleira nós tínhamos no mínimo 3, 4 ou 5 por dia. Então isso tem que voltar. A comunicação é tudo. E não dá para aceitar como está a nossa comunicação. Me desculpe, eu não vou generalizar e dizer que todos não querem que ela sobressaia, porque com certeza em cada casa, em cada lugar, nós temos boas e más pessoas em qualquer momento, qualquer situação. Então nós temos que separar e não podemos generalizar e dizer que o Núcleo 1 não se interessa de fato pela comunicação, não se interessa pelos programas da rádio, não se interessa pelos profissionais da rádio, não é. Então, existem casos e casos, pessoas e pessoas. E aí, completou, então, no dia 19, né, de maio de 2020, 500 edições do programa Indo ao Ar do Aposentado Presente. E no mês de junho, o programa, no dia 9, recebeu a participação do diretor da Federação Nacional de Petroleiros, o nosso companheiro Adaedson Costa, um dos coordenadores da FNP, que também é diretor do Sindipetro Litoral Paulista, e vem falar justamente sobre a AMS, sobre a Petro, e comentou também sobre o Covid-19. Então, nós tivemos aí três preocupações que passaram a fazer parte do nosso cotidiano dos aposentados e pensionistas. Aí eu quero lembrar, antes de passar para você, Xará, que no dia 5 de junho, o atual presidente que nós falamos agora aqui, Castelo Branco, e também o nosso RH, Cláudio Costa, ele fez uma live, né, o Cláudio Costa, no dia 5 de junho, ele fez uma live, e nessa live dele, eu anotei aqui que ele dizia o seguinte, olha o questionamento que ele fez na sua fala. Desde a criação da AMS, que foi em 1975, quando houve uma relação tão direta da gestão responsável com os beneficiários, aposentado e pensionista. Essa é a marca característica desta gestão. Ele falou isso no dia 5 de junho, numa primeira live. Isso é brincadeira. E eu quero só completar, antes de passar para você, que o presidente Castelo Branco, ele havia também feito um comentário que, nesse dia, o próprio gerente fez esse comentário, que o Castelo Branco fez uma entrevista aí na imprensa, também através de uma live, e ele criticou a AMS. Ele criticou a AMS e ele, inclusive, falou que tinha lá ex-diretores que estavam afastados por causa da Lava Jato e que estavam gastando R$400 mil por mês na AMS. Ora, gente, se ele é o gestor, o presidente, ou então o diretor executivo, se estão afastados, tem que fazer alguma coisa. Aí eles chegam e falam isso, porque a ideia já era para privatizar a nossa AMS, que vai acontecer agora a partir de janeiro, que infelizmente é o assunto do programa que vem, o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2022, foi assinado sabendo que isso ia acontecer a partir de janeiro, a privatização da AMS, e por isso que lá no meio do ano, tanto Roberto Castelo Branco como Cláudio Costa estavam fazendo essas lives e comentavam isso, cara. Criticavam a AMS, porque já tinha em mente, e nessa live ele comentou ainda sobre essa associação que iria administrar o custeio da AMS sem fim lucrativo. Olha, tem gente que acreditou, indicou pela aceitação desse acordo, e ele foi assinado, e eu fui contra e continuo sendo contra. Isso, inclusive, foi um dos motivos que, no dia 19 de setembro, eu pedi dispensa da direção da FNP. É isso, Roberto. Eu passo para você, Xará, por favor.
Vamos lá, Roberto. Um monte de assunto espinhoso, né, nisso daí. Assim, mas uma coisa que me chama a atenção, né, é o cara gastar R$400 mil na AMS. Eu fiquei curioso para saber como é que ele gastou esse dinheiro, porque eu acho que se eu fizer um monte de plástica para virar o Michael Jackson, eu não consigo gastar R$400 mil com a AMS, né? E o outro ponto interessante também é que o cara que deveria estar controlando isso é o que está reclamando. Ele não tinha que estar reclamando, ah, o cara gastou... Ele tinha que agir. E só dá um problema. Se tem um problema, ele tem que resolver. Ele não tem que ficar dizendo que a AMS é ruim. Ele tem que resolver. Isso é uma coisa, né? Outra coisa, realmente, eu acho que a gente vai se aprofundar aí na AMS no programa que vem, né? Não sei, de repente eu já estou até me convidando aqui para o programa que vem também.
Está convidado.
Mas, assim,
pra gente segura até... a peteca, meu irmão. Segura a peteca. Fala o que você quiser e assume. Quem está falando é você, eu falo o que eu acho e assumo. Acabou.
Mas assim, para detalhar um pouco o que foi, né, a perda da AMS e até a aceitação desse acordo coletivo, a gente pode até se aprofundar um pouco depois, mas só para falar, né, que o Roberto falou de acreditar em fundação sem fim lucrativo, eu não acreditei nisso daí, não. Até indiquei a aceitação, mas por outro motivo, a gente vai detalhar depois, mas acreditar nisso realmente é botar um chapéuzinho, o sapatinho na janela para esperar o presente, né, do Papai Noel, né? Os caras... Eles são muito cara de pau, né? O cara falar que não, vai ficar bom, é uma associação sem fim lucrativo, é igual eu falei, né? Um esculacho com a gente, realmente.
Tomar conta do nosso dinheiro, custeio da nossa AMS, que já não está boa, já não está bem. Imagina, mas, Roberto, O presidente Castelo Branco, ele falou isso numa live no dia 15 de maio. Cara. No dia 15 de maio. E ele, inclusive, eu anotei isso, ele dizia que foram 18 condenados pela Lava Jato. Quando ele falou esse de um, ele lá falou que tinham 18 condenados pela Lava Jato e só um gastou 400 mil. Então, ele faz crítica ali, disse que inclusive, também foi gasto 2 milhões com dentista na Bahia. Então, há uma inadimplência de 379 milhões que nós estamos pagando. Nós estamos pagando essa inadimplência. Então, olha só, tem muita coisa que, se nós fôssemos falar documentada aqui, nós precisaríamos de vários programas só para estar falando algumas coisinhas dessas. Infelizmente, nosso tempo já estourou, já estouramos nossos 30 minutos e não dá para a gente ir a fundo, né? Procuramos resumir, né? Os meses, aí, de dois em dois meses. E mais uma vez, eu quero agradecer e passo para você aí suas considerações finais, aí, no máximo aí, entre 2 a 3 minutos, e vamos torcer para que o programa que vem a gente possa ter um tempo maior e que não tenhamos muito polêmica, senão vamos ter que fazer em 3 partes. Ou isso a gente consegue fechar na semana que vem. Então, Xará, para você, entre 2 a 3 minutos, para estar concluindo aí sua participação aqui conosco.
Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí ao pessoal que ouviu o programa, pedir para compartilhar o programa, né? Roberto falou da dificuldade que a gente tem, principalmente em tempos de pandemia, né? Então a gente conta aí com a ajuda de todos para compartilhar o programa. Tem outros programas também na grade aí, vamos dizer, da Rádio Petroleira. Eu não gosto muito de fazer promessa, mas fica até em primeira mão, Roberto Ribeiro nem sabe. Mas eu acho que tem coisa boa para sair na rádio. A gente está vendo aí uma plataforma nova. Eu não sou nem do Núcleo 1, né? O Núcleo 1 da comunicação, sou do Núcleo 4, mas eu sou um cara meio enxerido, um cara meio subversivo. Então, estou acabando vendo também essa parte aí da comunicação. E eu acho que vai ser um projeto aí bacana aí para a rádio. A gente estava até olhando com possibilidade de fazer programa ao vivo, enfim. Não vou ficar prometendo aqui muito, não, porque senão depois eu não vou cumprir e o pessoal vai me dar porrada. Mas eu acho que está vindo coisa boa aí. E agradecer aí mais uma vez aí. Obrigado a todo mundo que ouviu o programa.
Valeu, Xará. Às vezes, a reclamação ou crítica construtiva, ela é válida. E eu faço isso, estou fazendo isso já há mais de um ano, por escrito, falado, enfim, eu tenho feito. Mas a crítica construtiva, justamente porque isso é uma ferramenta de comunicação da categoria. Não é qualquer categoria que tem isso que nós temos, gente. Não pode
ainda mais falar em pandemia, né, Roberto? Em pandemia se torna mais necessário ainda, né?
Pois é, tu viu nesse momento? Pô, então você não pode ficar largado, cara. Isso é um patrimônio, isso é dinheiro. Isso é um crime deixar isso abandonado. Então eu torço, independente de a chapa que venha de repente ganhar, administrar, 1, 2 ou 3, mas eu sempre falei, isso é um patrimônio do petroleiro. E aí, tenho que já parabenizar o Núcleo 1 e que faça rápido, como eu falei ainda há pouco, que eu não sabia. Isso tem que ser urgente. Há um ano e pouco que nós estamos fora do ar. Esse programa, como eu falei, tem 11 anos, há um ano e pouco que ele não vai ao ar, que é de 18h30 às 19h, e a reprise amanhã, quarta-feira, 1h da manhã, ok? Depois às 10h da manhã e às 15h. Então, há um ano que isso não acontece, gente. E cadê 10 anos de gravação que eu não tenho? Sumiu? Isso é lamentável, cara. Eu preciso. O sindicato tem que ter esses 11 anos de gravações. Então, isso eu venho cobrando. Mas, Xará, vamos lá. Então, nesse mês de dezembro, encerra aqui o nosso mais um ano de colaboração, de ajuda e de luta do programa Aposentado Presente. Porém, como eu falei, vocês viram que não dá para falar os 12 meses. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, no dia 5 de janeiro, estaremos fazendo a nossa segunda parte. Mas eu quero agradecer, nessa retrospectiva desses 6 meses, desse ano, a participação de todos, como eu falei aqui, é um ano que não vai deixar saudade, como nós falamos aí no início, né? Mas eu acho que trouxe o espírito de solidariedade, de consciência entre os brasileiros. sobre a importância de ter um governo melhor. É isso, cara. E um sistema único de saúde melhor, cara. Tem condições, sim. O trabalhador é descontado na fonte, então tem, sim, como melhorar o nosso sistema único de saúde. E os petroleiros? A nossa AMS. Foi uma vergonha a assinatura desse acordo coletivo. Principalmente com relação à nossa AMS. Está sendo um crime também o que está sendo cobrado da nossa Petros, mas nós vamos estar falando disso semana que vem. Então, os petroleiros aposentados, ativos, junto para impedir o fim da Petrobras em 2021, tem que acontecer. Vocês sabem que eu sou contra a unidade com a FUPES. Todos sabem. E sabe por causa do motivo que eu falo isso. Mas eu entendo que a Petrobras está acima de tudo. Até acima das perdas que nós, aposentados, estamos tendo desde 1996, em função da indicação desse acordo coletivo. Estamos perdendo muito. Mas nós temos que manter a nossa Petrobras para manter o nosso salário da ativa, para manter o benefício dos ativos, dos aposentados e pensionistas, para manter a nossa Petros, a AMS, mesmo do jeito que em janeiro vai ser 40-60, em janeiro de 2021 vai ser 50-50, mas existe uma coisa que diz assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, talvez seja o menos pior, porque nós sabemos quanto é caro na nossa idade, na minha idade, pagar um plano de saúde para quem tem mais de 70, 80 anos. Mais de 60 anos. Então, já estou com 72, janeiro faço 73. Então, é caro. Então, vamos lutar, gente, para manter o nosso plano de saúde. E aí, junto, nós somos mais fortes. Então, 2021, possamos planejar um modo que a gente possa fazer, sim, crítica construtiva ao Paulo Guedes, ao Castelo Branco, que estão vendendo as nossas refinarias, acabando com a nossa Petrobras, a biocombustível, os campos de petróleo e tantos outros pedaços com esses leilões de petróleo que vários governos fizeram e que esse está dando continuidade. Vários governos fizeram. Esse não é o único. Esse não é só o único. Ele é a continuação de vários que estão leiloando em pedaços a nossa Petrobras, que é a maior empresa do Brasil. Está certo, gente? Então, de coração, eu desejo um 2021 com muito amor, muita luta, muita unidade para que a gente possa estar superando isso e que o programa Aposentado Presente não termine por causa de picuinhas de um ou dois ou três ou mais pessoas. Isso é uma ferramenta da categoria, não é do Roberto Ribeiro, não é da Secretaria dos Aposentados e não é de qualquer diretor. Isso é da categoria petroleira. Mesmo que venha perder a eleição com a chapa 3, o programa não pode encerrar. Assim como as reuniões mensais do aposentado, que há mais de 20 anos acontece, e assim como o boletim mensal especial dos aposentados, que talvez seja um dos meios melhores de comunicação junto aos aposentados, é esse boletim mensal, gente. Por favor, vocês que têm tudo aí da chapa 1 para ganhar, entenda esse recado. É sério. Eu sou sócio do Sindipetro RJ. Eu faço parte da família petroleira. Então, por favor, gente, não tire isso da categoria, não tire isso dos aposentados e pensionistas e também dos companheiros da ativa. Vamos lutar para melhorar nosso sindicato, vamos lutar, sim, para defender a Petrobras e vamos lutar mais ainda para defender a soberania nacional. Muito obrigado a todos que participaram durante esses 12 meses desses nossos programas, que seja por telefone ou presencialmente, tiveram junto conosco. Muito obrigado, Xará, Roberto, muito obrigado, Rosa, e mais uma vez a todos que acompanham o programa Aposentado Presente. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.